Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da doença de Parkinson e mais especificamente na farmacologia, tá bom? Então, lembrar que a doença de Parkinson é um caracterizado como um distúrbio neurodegenerativo. E como é que é? Vamos falar primeiro dos conceitos iniciais. Como é que se dá a doença de Parkinson em si? Dentro do nosso cérebro existe uma região que chama substância negra. Essa substância negra vai ser de extrema importância para a gente entender a doença de Parkinson. O que acontece é que nessa região, na substância negra, acontece uma perda progressiva dos neurônios que estão presentes nessa substância. Isso vai interferir diretamente na transmissão dopaminérgica. Mas o que é importante na transmissão dopaminérgica? A transmissão dopaminérgica, ela vai ser de suma importância pela questão de que ela vai interferir diretamente em você ter ou não os efeitos mais agudos ou mais afetados da doença de Parkinson. Tranquilo. Na doença de Parkinson, como a gente vai ter essa interferência na transmissão dopaminérgica, vai haver uma redução, então, dessa concentração de dopamina na fenda sináptica e, consequentemente, na transmissão nervosa. Em decorrência disso, quando a gente buscar um tratamento farmacológico para a doença de Parkinson, a gente nada vai mais do que buscar um tratamento que aumente a concentração de dopamina na fenda sináptica e, consequentemente, não interfira de maneira tão aguda na transmissão nervosa. A gente então vai falar um pouquinho do tratamento. Vamos começar falando das opções de tratamento, uma das utilizadas principalmente, que é o tratamento por levodopa em associação com carbidopa. Calma, vou te explicar. Como é que funciona o mecanismo de ação desse fármaco? Vamos primeiro pensar o seguinte: o objetivo do tratamento com fármacos para doença de Parkinson nada mais é do que o que eu te falei, lembra? Aumentar a concentração de dopamina na fenda sináptica no sistema nervoso central. Tranquilo? Certo. Todavia, a gente tem a barreira hematoencefálica, certo? E ela vai ser um problema para o fármaco. Vamos supor que a gente administre somente no paciente a molécula de dopamina, o neurotransmissor dopamina. O neurotransmissor dopamina, ele não é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, que é onde a gente vai ter a transmissão, vai ter a sinapse. Certo? E não havendo isso, a gente não vai conseguir fazer essa sinapse de maneira correta. Certo? Por essa razão, a gente vai ter que usar outra molécula. Que molécula? A levodopa. Então, a levodopa, ela vai ser capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, sendo que ela vai ser convertida por descarboxilases em dopamina. Então, a levodopa, ela é capaz de transpor a barreira hematoencefálica, sendo convertida por enzimas descarboxilases em dopamina. Então, você vai estar ingerindo levodopa, que vai cair para sua corrente sanguínea, que vai passar sua barreira hematoencefálica e que vai ser convertida por enzimas descarboxilases em dopamina. Certo? Todavia, essa enzima, ela não vai estar presente só após a transposição dessa barreira hematoencefálica. Ela também está presente no sangue. Em decorrência disso, se essa levodopa, ela pode ser convertida antes de passar essa barreira hematoencefálica. Então, se a levodopa ser convertida antes de passar a barreira hematoencefálica, qual que vai ser o problema? A levodopa, ao ser convertida por essas enzimas, ela não vai ser capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Consequentemente, você vai ter um acúmulo de levodopa na corrente sanguínea. Isso não vai estimular em nada no tratamento da doença de Parkinson, uma vez que a molécula de dopamina não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Tá claro isso? Certo. Portanto, como ela não vai atravessar, como essa molécula de levodopa pode ser transformada pelas enzimas descarboxilases em dopamina, a gente vai ter que associar alguma coisa com a levodopa. E é aí que vai entrar a carbidopa. A carbidopa nada mais vai ser do que um inibidor periférico dessas enzimas. Lucas, me explica isso. Inibidor periférico é que vai ser um inibidor das enzimas descarboxilases no sangue. Ela vai ser um inibidor no sangue. Você vai dar levodopa mais carbidopa juntos. Ao você dar essas duas juntos, a levodopa e carbidopa, ao cair na corrente sanguínea, elas não vão sofrer ação da enzima descarboxilase. Por que que não vai sofrer ação da enzima descarboxilase? Porque a carbidopa é um inibidor periférico dessas enzimas. Inibidor periférico, o que isso quer dizer? Inibidor da descarboxilase na corrente sanguínea, certo? Tranquilo. Então, a enzima não vai conseguir fazer essa conversão de levodopa para dopamina. Consequentemente, a levodopa vai ser capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica e, consequentemente, lá em cima, na barreira hematoencefálica, ser convertida em levodopa para dopamina. Cabe ressaltar que mesmo administrando altas doses de levodopa, pouca dopamina vai chegar ao sistema nervoso central, mesmo com carbidopamina, porque a gente tem pouca absorção dessas moléculas. Correto? Tranquilo. Tem uma coisa que é muito frequente nessa questão, que é o fenômeno de esgotamento. O que é o fenômeno de esgotamento? Esse fenômeno nada mais é do que o seguinte: todo neurotransmissor que a gente tem no nosso corpo, ele tem um efeito de curta ou baixa duração. Ou seja, ele dura muito pouco, ele é muito rápido, ele é imediatista. Logo, um paciente que está bem, ele vai estar bem enquanto ele está com esse neurotransmissor no corpo, atuando. Ao passar o tempo de meia-vida desse neurotransmissor, vai cair a eficácia do neurotransmissor e, consequentemente, o paciente voltará a ficar mal e seus sintomas, às vezes, até acentuados. Outro fenômeno também importante é o fenômeno de on-off ou fenômeno de liga-desliga. O que é isso? É uma mesma relação. Enquanto o fenômeno de desligamento, de esgotamento, vai estar ligado a essa perda de meia-vida do fármaco, o fenômeno de on-off vai estar ligado ao paciente diretamente. É aquele paciente. É parecido com o desligamento. Desligamento não, perdão. De esgotamento. Só que o on-off vai estar mais relacionado ao paciente. O paciente com a medicação, ele vai ficar bem, certo? Então ele vai estar on, ele vai estar ligado, vai estar com o neurotransmissor, vai estar ok. E o paciente que passa a diminuir esse tempo de meia-vida do fármaco, ele vai começar a ficar ruim. Ele vai começar a voltar a um estágio anterior, a um estágio que ele estava, certo? Então a gente tem que ter esses dois fenômenos: o fenômeno de esgotamento, que é mais relacionado à diminuição do tempo de meia-vida do fármaco, e o fenômeno de on-off, que é a relação do paciente estar bem com o remédio nele e estar mal quando o remédio diminui em concentração dentro dele. Certo? Quais são os efeitos adversos do uso de levodopa e carbidopa? Os efeitos adversos principais são dois. Você vai decorar: confusão mental e alucinações. Então, ao você dar um antiparkinsoniano do tipo levodopa, carbidopa, você vai estar diretamente interferindo em convulsão mental e alucinações. Todavia, você pode tratar esses dois problemas com antipsicóticos, típicos ou atípicos. Os típicos, eles vão bloquear os receptores D2, receptores de dopamina. Consequentemente, não vai ser legal para você, porque ao você bloquear esse receptor de dopamina, você vai estar regredindo o caso do tratamento do Parkinson. Então, eles não vão ser muito bons, os típicos. Então, a gente vai partir para os atípicos. Os atípicos, eles são melhores tolerados e, por não atuarem somente nesse receptor D2, então, ou seja, ele atua no receptor D2, mas não somente nesse, eles podem interferir em outros mecanismos, como os da serotonina, levando a uma melhor resposta do corpo. Certo? Os exemplos vão ser a quetiapina e a clozapina, com A, perdão, clozapina. Além disso, é bom falar, quando a gente está falando, já que a gente está falando já desse medicamento, sobre as interações medicamentosas. Então, vai acontecer o seguinte: a levodopa, associada a inibidores de MAO não seletivos, guarda essa palavra, não seletivos. Tem que ser os não seletivos. Eles vão causar uma hiperreflexia, que é os reflexos mais aguçados, e vão causar crises hipertensivas. Além disso, uma coisa que é muito comum que a gente percebe é no em, em relação a isso é a síndrome síndrome neuroléptica maligna. Perdão, palavra difícil. Então, a gente também, quando a gente pensar nessa coisa, nessa questão de interação medicamentosa, interação farmacológica, a gente pode pensar também na síndrome neuroléptica maligna. Lucas, o que é isso? Essa síndrome, geralmente, ela vai ser decorrente das interrupções súbitas da levodopa. Então, ocorre quando há uma retirada súbita da utilização de levodopa. Isso vai acarretar numa tríade sintomatológica. O que vai ser essa tríade sintomatológica? Quando você vê isso, você vai pensar em três coisas: confusão mental, rigidez e hipertermia, que nada mais é do que aumento da temperatura corporal. Então, quando você pensar em síndrome neuroléptica maligna, você vai pensar numa tríade sintomatológica, que vai ser o quê? Rigidez, hipertermia e confusão mental. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui. Então, esse foi o tratamento de antiparkinsonianos por meio da levodopa carbidopa. Tudo bem? Até a próxima. Obrigado.